Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do FrapaCast. Aqui quem fala é a Memis Miller, sócia idealizadora e produtora executiva do Frapa. Hoje, eu convido vocês para ouvir a mesa de debate escrita sensorial por uma rubrica Além dos Manuais, que contou com a participação de dois nomes de peso, Eri Sarmé e Gabriela Amaral Almeida. Com a mediação de Marcel Vieira, o papo nos convida a refletir sobre como ir além das regras de manuais e fazer da escrita das rubricas também uma ferramenta de expressão. Espero que gostem dessa mesa, que foi uma das mais disputadas do Frapa 2025.
Eri Sarmé, aqui ao meu lado direito, é roteirista, diretor, pesquisador e produtor trans de Niterói, Rio de Janeiro. Fundador da Excesso Filmes, dirigiu e roteirizou os curtas Latifúndio, de 2017, Uma Paciência Selvagem Me Trouxe Até Aqui, de 2021, Volúpia, de 2024, e foi roteirista e produtor de Se Eu Tô Aqui É Por Mistério, de Clary Ribeiro, de 2024. Seus filmes ganharam mais de 45 prêmios e foram exibidos em mais de 200 festivais nacionais e internacionais, como Sundance, Rotterdam, Havana, Frimaline, Festival do Rio e Tiradentes. Gabriela Amaral Almeida, que é ao meu lado esquerdo, é cineasta, baiana, roteirista e dramaturga. Mestre em Literatura e Cinema de Horror pela UFBA, egressa da ICTV de Cuba e do Sundance Feature Film Program dos Estados Unidos. Escreveu e dirigiu O Animal Cordial, 2017, e A Sombra do Pai, 2019. Seu projeto de longa-metragem Crocodila foi selecionado para a prestigiosa residência McDowell em 2022 e as filmagens acontecem no primeiro semestre de 2026. Vou começar com o tema, né, que está no título do trabalho, né, esse conceito de escrita sensorial. E aí eu vou pedir para o Eri tentar explicar o que é que significa, né, essa escrita sensorial e como ela se distingue do método ortodoxo tradicional dos manuais de roteiro.
Boa tarde a todos. Obrigado, Marcel. Você não se apresentou, né? Faltou se apresentar.
Eu falei só meu nome, né? Sou professor do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal da Paraíba, escritor, roteirista e muito feliz de estar aqui, né, mediando essa mesa.
Então, gente, esse conceito de escrita sensorial, ele vem sendo desenvolvido por mim nos últimos 6 anos para minha tese de doutorado, que eu consegui defender esse ano, mas entrei no doutorado lá na USP, né, no Meios e Processos Audiovisuais, em 2019. Normalmente o doutorado aqui no Brasil são 4 anos, né, mas pandemia, prorroguei aí 2 anos. E eu falo na introdução da tese o que me motivou a começar essa pesquisa, que foi há 10 anos atrás, quando eu vi no cinema o filme Carol, do Todd Haynes, com o roteiro da Phyllis Nagy. Naquela época, esse filme me impactou muito emocionalmente. Assim, eu saí do cinema, sei lá, num estado assim, de suspensão mesmo, e fiquei obcecado pelo filme. Assim, ouvia todas as entrevistas e li um monte de coisa, ficava ouvindo a trilha sonora. E aí, obviamente, eu li o livro que originou, né, porque é um roteiro adaptado, é o livro The Price of Salt, da Patricia Highsmith. E eu fiquei muito embasbacado assim, quando eu fui ler o roteiro da Phyllis Nagy, porque as sensações, os sentimentos que eu senti na sala de cinema foram muito próximos do que o roteiro também estava me causando. E o que também me deixou muito surpreso, né? Na época eu era um roteirista iniciante, eu terminei o mestrado em 2015, né? Já estava fazendo cursos de roteiro, meu primeiro trabalho como roteirista profissional foi em 2016. Eu, até então, né, com a minha formação de roteirista que eu tinha, né, tanto da faculdade quanto de curso de formação de roteirista que eu fiz também na roteiraria, eu aprendi a escrever roteiro pelo que foi ensinado, que era basicamente pautado nos manuais, né? Os manuais de roteiro, em sua maioria, estadunidenses. E nesses manuais, sobretudo a gente pegando os que são mais populares aqui no Brasil, que são os manuais do Sid Field e do Robert McKee, eles ensinam, né? O McKee, inclusive, tem um trecho do livro dele que eu cito nas apresentações que eu fiz ao longo do doutorado e que destaco também na tese, claro, que ele fala pobre do roteirista porque não pode ser um poeta. Né? E aí o que ele coloca é que a gente aprende isso, né? A gente só deve escrever aquilo que a gente vê e ouve. Essa é a regra número um a respeito das rubricas, né? Das descrições da ação da cena. E o que eu vi naquele roteiro era justamente o contrário disso. Então, eu via descrição de sentimento, de sensação da personagem. Né? Tem uma cena, por exemplo, que a Therese entra pela primeira vez no carro da Carol, e aí tem uma descrição do que ela pensa em relação a Carol, como a Carol é sofisticada, como ela se veste bem, como é diferente, as meias dela são meias muito mais simples e tal. Tinha descrição de sensação, descrição de pensamento, tinha uma série de descrições técnico-literárias, assim, mas fazendo referência assim, a movimento de câmera, a efeito de câmera, né? Então, na introdução, eu começo citando, eu trouxe aqui, até aqui, rapidinho eu vou ler, porque eu acho bonito e eu acho que a gente precisa, pelo menos, trazer alguma coisa dos roteiros, né? Só falar não faz diferença. Na cena final, né, para quem viu o filme, que é aquela cena que a Carol está sentada no restaurante, a Therese chega, elas se olham, a descrição é assim: ela se afasta do garçom e percorre o salão lotado com um olhar, nada. Então, de canto de olho, quase imperceptível a princípio, numa mesa no fundo do salão, ela vê a cabeça loira de uma mulher jogada para trás em uma risada. A mulher parece encapsulada ou protegida por uma névoa de luz e fumaça. É Carol. Carol, como Therese sempre a viu e como sempre a verá. Em câmera lenta, como num sonho ou numa única memória definidora, substancial e ainda assim elusiva. Ela anda na sua direção. Carol leva uma taça de vinho aos lábios e, ao fazer isso, vira-se levemente e vê Therese. Ela não se abala. Vemos seu rosto suavizar. Therese continua a se aproximar. Carol observa com um sorriso ardente nos olhos. Therese está quase lá. Gente, lindíssimo. E aqui a gente tem... A gente tem, eu acho importante trazer esse exemplo, porque diferente da Gabriela, que é roteirista e diretora dos próprios projetos, né, aqui a gente tem uma roteirista que não é a diretora, né, do filme, o diretor é o Todd Haynes, mas que aqui a gente vê indicação de efeito de câmera, a gente vê indicação para atriz, de movimento da atriz. Isso significa que ela está prescrevendo como deve ser e que o diretor deve seguir exatamente o que está escrito aqui? Não, é uma criação de atmosfera, de clima, de como você quer que tanto o leitor lendo o roteiro quanto o espectador na sala de cinema sinta o sentimento que você está tentando transmitir para aquela cena, o sentimento daquelas duas personagens olhando uma para a outra no final do filme sorrindo. Isso foi uma coisa que bagunçou demais minha cabeça. Eu falei, ué, então pode? Então pode fazer isso? Porque a gente está falando de um filme, um longa-metragem de ficção comercial, mainstream, produzido pela Weinstein Company, que foi indicado a 7 Oscars, sabe? E a gente aprende que não, que você não deve fazer isso, que você não deve se meter nos outros departamentos, né? Você não deve fazer descrição de figurino, você não deve fazer descrição de cenário, você não deve descrever isso, porque alguns, eu trago, né, na minha tese várias citações de diversos manuais, né, inclusive manuais brasileiros, e alguns chegam a dizer, você não tem competência para isso. Eu tenho. Porque eu sei do que eu estou falando, entendeu? E aí, o que foi me instigando cada vez mais, e aí relendo esses manuais, lendo novos manuais, e aí também descobrindo a história dos manuais, é que muito pouco se fala sobre como essas palavras que a gente escreve no roteiro, elas desejam se tornar outra coisa. Elas não são palavras, elas são palavras que querem virar imagens, que querem virar sons, que querem virar sensações, que querem virar movimento, que são o tempo passando. E é por isso que o Jorge Duran, né, que é roteirista do Pixote, de vários outros longas, Ele tem uma entrevista na Filme Cultura que eu cito na tese também, que é muito bonita, que ele fala que o roteirista é um caçador de sensações. E aí, quando eu entendi isso, aí ferrou, entendeu? Eu falei, cara, é isso, agora eu vou atrás desses roteiros. E foi um processo complexo, né? Porque aqui no Brasil é muito difícil a gente conseguir ter acesso aos roteiros, então eu tive que ir até os diretores. Eu fui lá, escrevi para a Gabriela, falei, por favor, me manda os seus roteiros. Ela foi super gentil, enviou. E aí, quando eu li, eu fiquei louco, assim. Então, enfim, acho que eu respondi mais ou menos o que, que é.
Perfeito. E aí, Gabriela, para te ouvir um pouco também, como é que você lida com esse processo de escrita, pensando, né, na construção dessas ambiências, dessas atmosferas, desse clima, sobretudo na interface com o cinema de horror, né, que é, isso está também na tese, né, que é ligado a essa estética do excesso, né, da corporeidade muito forte, da criação da própria afetação no espectador e como essa afetação ela já pode estar desenhada ali no roteiro.
Obrigada pela pergunta e adorei a explanação, a introdução de Geri. E eu vou um pouco navegar no que ele falou. Porque eu acho que o texto do roteiro cinematográfico ele é feito para ser lido por múltiplas sensibilidades. Né? Existe uma... pelo menos do meu ponto de vista, um esforço para criar uma voz de um narrador que é a minha câmera. Né? O que é essa voz narrativa? Né? O número de ironias que ela usa, a cadência de pontuação que ela usa. Nesse exemplo que ele lê, por exemplo, há um uso de vírgulas e uma continuidade no período que pede uma câmera que é muito... pela ausência de palavra melhor agora, mas é muito fluida, ela é muito... eu enxergo poucos cortes. Essa construção, eu acho que é uma construção que está perto da literatura. Curiosamente, ela não é feita para ser lida como produto final, ela é feita para, né, para pautar um olhar, para pautar uma câmera, mas ela... pelo menos no meu caso, bebe de recursos que são literários. Né? Então, assim, vou falar por alto, também navegando no que ele falou. Minha pontuação é muito cortante, os períodos são pequenos, tem um uso de ironia, tem um uso de discurso indireto livre, né? Que é quando o narrador se apropria de algum sentimento ou do que um personagem está sentindo numa cena e parece que é o... né, que é o próprio personagem. Isso também é uma indicação para a câmera. Né? O discurso indireto livre, eu acho que ele é um recurso narrativo literário muito potente e que tem, pelo menos no cinema que eu busco, uma ponte muito vívida com a câmera que eu busco. Né? Às vezes é uma câmera... essa pergunta de quem é que vê, que é o narrador câmera, né? E onde ele se confunde com o personagem que está vivendo a ação, né? E isso é uma construção que eu assim, concordo em gênero, número e grau contigo, que está no texto. Eu acho que quando os manuais falam evite excessos, é evitar excesso na programática que você busca para uma cena. Se uma cena como essa que você leu, né, necessita desse baile de léxico e de pontuação para que, no momento de filmagem, que é um momento muito mais tenso, muito mais insano, muito mais metrificado, esse texto venha à tona, então que seja. Né? Que se fale na cabeça jogada para trás, que se fale na risada congelada, que se fale como se fosse em câmera lenta, porque isso pertence muito mais à linguagem literária dessa voz narrativa do que a indicação técnica. Câmera lenta, dois pontos, né? Essa, você não consegue...
E nem tem câmera lenta na cena mesmo.
Exatamente, mas é a sensação.
Parece.
Que tudo que você está vendo no quadro de importante é essa jogada de cabeça para trás, né? Não sei se teve o efeito em vocês, mas assim, ouvindo foi o que ficou para mim de imagem. A imagem mais bonita é um rosto que não se deixa ver e desvendar facilmente, né? Um gesto que traz uma languidez, uma fluidez, uma beleza, né? Não se fala de rosto, se fala de gesto, de ação. Então, isso tudo para um bom leitor, porque o diretor, ele é um bom leitor, ele precisa ser um bom leitor. Porque você pode ter um roteiro magistralmente escrito e você ter um diretor que não saiba ler. Uhum. Né? É, saber ler, para mim, você dirige o que é invisível no, né, no roteiro. Você não dirige para ilustrar o que você lê. Né? Você dirige para é isso, entendendo e interpretando uma situação como essa, capturar a sensação, né, e determinar em aposta, porque não é uma matemática, né, que recursos de câmera, lente, iluminação, junto com a sua equipe, você vai usar para chegar em aposta, perto da beleza que as palavras causaram em você enquanto leitor. Então, assim, essa coisa da rubrica de manual como receita é uma coisa que me incomoda, porque ela dá a falsa sensação de que, se você seguir, você tem a receita de um suposto uhum. sucesso. Não tem, tá? Você escreve tanto para sua câmera quanto para seu ator. Às vezes, você dá uma indicação de dois ou três elementos que podem incluir, sim, figurino esse trecho que você leu, para mim, inclui um cabelo. Uhum. É um personagem que não pode ter um cabelo, por exemplo, nem preso, nem curto nessa cena. Né? Porque é uma jogada de cabeça para trás. Como é que... E você tem... A equipe técnica que trabalha contigo é artista, tá? Ela vai interpretar isso junto com você. Não é. O cabelo deve ser... Ela jogou a cabeça para trás, ponto. O cabelo deve ser grande e ondulado. Não é isso. Não é sobre isso, né? Então, assim, essa noção de excesso no texto de roteiro, eu acho que ela acachapa as possibilidades que você tem a depender do que você queira narrar. E aí você fala de suspense, né? De horror e tal. A Iana Paro, que está aqui comigo, eu estou para fazer o Crocodila, né, meu próximo filme, e ela escreveu comigo a última versão, que eu acredito ser uma versão muito próxima do que eu vou fazer em sete. Né? E a Iana é uma roteirista que não é particularmente ligada ao gênero horror, porque eu não acho que o horror ele é uma série de circunstâncias emocionais que acontecem com personagens, não é, Iana, que são personagens como quaisquer outros, né? Não, eu estou usando o exemplo dela porque, assim, é uma roteirista sensível, uma narradora sensível, muito além, né, de conhecer os sei lá, que nome o mercado pode dar a isso, né? O especialista em terror, né? É entender que esses personagens vão estar envolvidos em questões de medo profundo, de transformação profunda, e isso eu acredito que ela, como narradora, tem, né? Como ser humano, tem. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Não há excesso, porque cada sequência, cada cena é uma circunstância narrativa, né, que você precisa alimentar desde um ator, né, até a sua própria câmera, até o seu fotógrafo, até o seu... Não com excesso no sentido de trazer para a situação coisas que sejam inúteis à criação de uma sensação. Né? Ao ler esse período, é muito clara qual é a sensação que a roteirista está se esforçando em deixar claro no papel. Né?
Perfeito. Já vou conectar aqui, porque a segunda pergunta era bem sobre isso. Né? Um elemento forte na tese do Eli é a hipótese, né, que a tese vai ali tentar provar, de que esse tipo de escrita antecipa a mise-en-scène. Uhum. Né? Que é exatamente isso que você falou. Aí eu queria que você tentasse construir melhor, né, conceitualmente, inclusive, o que é isso, porque boa parte das recomendações de manuais vão na contramão disso, né? Ou seja, não antecipe a mise-en-scène. A mise-en-scène é do diretor. Então, recolha-se, né? Isso que você falou, você não tem a competência. Né? Recolha-se a olhar para a dramaturgia, porque você não deve antecipar a mise-en-scène, uhum. ou você não deve fazer indicação técnica para outro, né? Outro departamento. Então, como é que essa escrita de sensações, elas também colabora aí nessa antecipação ou nessa prefiguração, nessa indicação dessa mise-en-scène e quais as implicações disso, inclusive, para os nossos processos de escrita?
Ótima pergunta. Então, na tese, uma das referências que eu uso é a Claudia Sternberg, que é uma autora alemã, que ela escreveu um livro chamado Written for the Screen. É a primeira pesquisa, né? Esse livro derivado da tese dela de doutorado, foi publicado em 97. Não adianta pesquisar, porque não tem. Para eu ler, eu tive que ir até os Estados Unidos, alugar na biblioteca, e eu basicamente transcrevi ele inteiro, porque não tem como comprar, não tem o que fazer. Só que é o primeiro livro, até onde eu sei, que se debruça sobre a análise do texto do roteiro, né? Historicamente, o campo dos estudos de roteiro, que é um campo muito recente, tem, né, aí uns 20 anos, 30 anos no máximo, considerando aí o texto da Cláudia, eles focam muito em termos de estrutura, né? Em discussão de adaptação, em discussões narratológicas, e muito pouco se fala, né, sobre a escrita do texto em si. E é como se a única maneira de você provocar emoção, sensação, seria através de pontos de virada muito bem marcados, por exemplo. Então, se você seguir determinadas fórmulas narrativas, aí você vai conseguir um efeito emocional. Mas aí eu fiquei, a partir da minha própria experiência, mas não é isso que está mobilizando emoção em mim. É a maneira como está sendo escrita, né? E aí, o que a Cláudia vai dizer, né? Ela vai pegar um conceito da literatura, dos modos, né? Que aí é modo relatório, modo discurso, e ela vai falar que o roteiro, todo roteiro faz uso do que é chamado modo comentário, que é justamente aquilo que a gente não consegue, tá baseado para interpretação, né? Tanto do próprio autor do roteiro quanto de quem está lendo. Então, seria tudo aquilo que é de fato considerado supérfluo, que não é necessário, por exemplo, para descrever a ação, né? Então, a gente está falando de adjetivos, a gente está falando de figuras de linguagem, né? Formas de caracterizar o texto, né? Os modos de. O próprio modo, né, de organizar o texto na página, pontuação, a cadência, né? É tudo isso, né? Ela vai colocar nessa esfera do modo comentário. E ela vai dizer que, nesse sentido, o roteirista ele atua assim como um diretor oculto, né? Não significa que a pessoa, né, se você é que é o roteirista, não é a pessoa que vai dirigir, não significa que quem vai dirigir deve seguir aquilo, né? Não é algo que é prescritivo, né? Não se trata de também, né, quando eu discuto essa noção de escrita das sensações ou escrita sensorial, eu não estou buscando criar uma nova fórmula. Ah, então tá, então agora a gente tem que aprender a escrever assim e vamos escrever assim, porque assim é o jeito certo de fazer roteiro. Não é nem certo, não é nem errado. É o que eu acho mais interessante, o que é para mim, é o que faz sentido quando a gente está pensando que a gente está escrevendo para o audiovisual. E eu acho que isso, na maioria dos cursos de roteiro que eu fiz, apesar da gente estar o tempo inteiro falando de filmes e falando de séries, os alunos não aprendem, por exemplo, plano, não aprendem linguagem cinematográfica, né? Então, você que, por exemplo, não teve uma formação em cinema, mas vai fazer um curso livre de roteiro, vai fazer uma formação de roteiro, se você não conhece linguagem cinematográfica, o curso de roteiro não vai te ensinar. Agora, como que você vai conseguir alcançar isso aqui se você não conhece linguagem cinematográfica? Então, a ideia de que a gente não pode perder de vista que o que a gente está escrevendo não é só história, né? Pensar que é só história é um modo muito raso de lidar com algo tão complexo, com uma obra tão complexa, que é, de fato, uma obra em trânsito, né? Eu cito muito Pasolini no texto, né? O Pasolini tem um texto lindo, que é o roteiro como estrutura que deseja ser outra estrutura, né? A ideia de que o roteiro ele está sempre em fluxo, ele está sempre em movimento, né? E o fato de que, historicamente, né, nos Estados Unidos, no contexto de produção estadunidense, por questões econômicas, se separou em três etapas de produção, pré-produção, produção e pós-produção, isso faz com que o roteiro fique colocado apenas nessa etapa inicial de criação, como se ele não fizesse parte do processo inteiro. O roteiro está na produção, É, muitas vezes, inclusive, né, mesmo quando o diretor e o roteirista não são a mesma pessoa, às vezes os roteiristas vão para o set ou continuam escrevendo super em cima da filmagem, e muitas vezes também são necessários na montagem. E os próprios montadores, muitas vezes, também atuam como roteirista, porque eu já vi muito montador salvar filme ruim pela montagem, entendeu? Mudar completamente o roteiro, mudar sobre o que é o tema do filme. A montagem pega e faz, ó, e que é isso? Isso é roteiro, isso é uma outra forma de se pensar roteiro, né? O roteiro, ele na minha tese, é óbvio que eu estou ali circunscrito ao roteiro manuscrito, que é o que me interessa, eu estou analisando justamente a escrita. Mas roteiro, ele não precisa ser só manuscrito. Todo filme, toda obra audiovisual tem roteiro, até aqueles que dizem que não tem, porque o roteiro não é só escrito. Né? Então, se você... Ninguém vai pegar uma câmera, botar aqui e filmar sem pensar sobre isso. E o ato de pensar é pensar o roteiro. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu entendo que, sim, a gente pode, e na minha opinião, a gente deve antecipar a mise-en-scène. É claro que isso vai depender de uma série de fatores. Vai depender que roteiro é esse que você está escrevendo, qual é o formato, para quem que você está escrevendo, né? Esse é o tipo de coisa que é muito mais possível quando a gente está falando de cinema em geral, não só cinema independente, cinema em geral, porque os exemplos que eu trago na tese têm exemplos de cinema independente, mas também exemplos de filmes comerciais. Teve um capítulo inteiro que eu excluí, que, enfim, eu achei que não estava cabendo, mas que eu escrevi, vou fazer alguma coisa com isso, sobre Matrix, por exemplo. O roteiro de Matrix é sensacional, é um roteiro extremamente sensorial, e não dá para a gente pensar num filme mais blockbuster que esse. Ao mesmo tempo, eu falo ali de roteiros do Pedro Almodóvar, eu falo de roteiros, falo do Moonlight, tem um capítulo sobre Moonlight, um capítulo sobre Retrato de uma Jovem em Chamas, né? Então, assim, não é simplesmente... Acho que é muito raso pensar o roteiro como apenas uma forma da gente descrever uma história. Só para escrever uma história, a gente pega e faz um livro, faz um romance, faz um conto. Mas aí, né, o roteiro ele é um outro formato justamente por isso, porque o que a gente está escrevendo, no ato de escrever o roteiro, é a linguagem audiovisual.
Quer emendar?
Quero. Quero falar de... também eu estou navegando na tua. Tem um conceito muito importante em literatura, que é o conceito de focalização. Você não conta absolutamente nada se você não escolhe um ponto de vista, certo? O ponto de vista no roteiro é o que o Eric está chamando de antecipar a mise-en-scène na minha cabeça, né? Então, assim... não existe uma cena... a cena ela não se organiza porque existe uma câmera, e um fotógrafo e uma equipe num set. A cena ela se organiza como cena, ou seja, com seus empuxos, com suas, com fluxo, com seu clímax, com seu descanso, com sua atmosfera, no papel. Né? Talvez... e aí você fala uma palavra que, para mim, é muito importante, roteiro de cinema. Né? O cinema... a câmera de cinema ela é uma câmera que escreve, né? Que é muito diferente da câmera da TV comercial, né? do produto que se pretende comercial, onde a organização das imagens tem mais a ver com a exposição de uma história do que com a contação de uma história. Parece difícil, mas eu vou explicar. Tá? E aí eu vou falar um pouco do meio, né? Por conta de uma necessidade, de uma celeridade, né? Uma demanda de celeridade, uma demanda de produtividade, uma demanda de um look, de uma vendagem do projeto, existe uma pré-setagem do que a imagem deve ser, que não tem necessariamente a ver, e quase nunca tem, com o que está sendo escrito no roteiro cinematográfico. Os manuais de roteiro eles surgem justamente para dar suporte a profissionais que precisam escrever para esse tipo de meio. Né? Como você organiza de uma forma... como é que eu vou dizer? E já vou chegar no fim do teu raciocínio. Como é que você organiza a história, o que se conta, e não o que se conta a partir do que está escrito, que é o subtexto, não é isso? Que é o invisível... Né? Que é o que se depreende de uma cena. Então, quando eu anteriormente falei que o que se dirige é a interpretação de uma cena, O que eu quero dizer é, não me interessa ilustrar o que está escrito. Me interessa escrever o que essa cena está sugerindo de subterrâneo, certo? E muitos produtos cinematográficos para a televisão, principalmente aqueles que precisam, né, que têm não sei quantos mil capítulos, não sei quantas mil temporadas, a câmera está lá para registrar. Então, assim, tem uma gramática pré-roteiro, que é o quadro geral que apresenta, localiza onde você está, né, os quadros mais fechados que deixam você, que fazem você cientes do que aquele personagem está sentindo, como se o rosto fosse a única possibilidade de você narrar um sentimento, e não é, né, via de Bresson e as mãos, não é, depende do que você está narrando, né? Então, há uma série de do que se conta nesse manual, né, que é rubricado, que é engessado, que visa a produtividade. A gente está falando de capitalismo, a gente está falando de fluxo, a gente está falando... Né? Há muita televisão feita hoje, eu vou citar Chernobyl, eu vou citar... Feita hoje, eu vou citar Twin Peaks, eu vou citar... que é cinema no sentido intrínseco do termo, ou seja... que é um trabalho do plano ou da fotografia ou do que se conta que vai para o subtexto do que está escrito. Uhum. Certo? Então, você precisa estar ligado não apenas ao que está acontecendo, mas ao como está acontecendo. E aí vem isso que eu estou falando para vocês desse conceito que é literário de focalização. Então, a focalização, o ponto de vista dentro da escrita de uma cena vai localizar o leitor... O que, que ele lê antes, o que, que ele lê depois, o que, que ele lê de longe, o que, que ele lê de perto. Isso é, assim, para bom entendedor, né? Bom entendedor que eu digo, para quem entende o porquê do roteiro cinematográfico existir, uma pauta para a câmera. Óbvio, né? Se eu começo a contar uma coisa, como a cena que ele. Acho que a cena que você deu é maravilhosa, né? Que tem um ponto de vista muito claro a partir de um personagem que vê pelo canto de olho, ou seja, vê pela rebarba da atenção. Uma mulher. Dá para entender as dimensões aí da câmera. Dá para entender onde você está me. Onde o texto está me colocando, certo? E dá para entender que eu posso banalizar isso ou eu posso honrar isso, né? A diferença entre essa banalização da imagem, a construção da imagem, eu acho, está na... E aí eu chamo os produtores, se houver produtores aqui presentes, né? Está em compreender que a autoralidade não tem a ver com o fato do filme ser hermético, para, né, para citar, mas tem a ver com o fato do diretor que pode ser um roteirista ou pode ser um diretor que não roteirizou, do diretor querer dar sentido a partir de um texto às imagens que ele está filmando. E isso vale de Matrix, a Psicose, a Bresson, a puta que eu pariu, desculpa, sabe? Porque eu estou um pouco cansada de ouvir que isso não é comercial. Eu não entendo, assim, não entra na minha cabeça, diante de tudo que a gente está discutindo aqui, o que se entende por comercial dentro dessa tradução para imagens audiovisuais. Né? E já que a gente tem uma multiplicidade de telas, eu acho que a responsabilidade e até a diversão de um artista, que é um diretor, é fazer com que essa imagem não seja um mero... É muito chato filmar para registrar, é muito chato. Uhum. Sabe? É muito maçante, é um negócio assim, agora é isso, as surpresas estão nas viradas, porque o que está acontecendo na cena é encheção de linguiça, não é isso? Cansei, não quero mais ver, não me interessa, eu prefiro ler um livro, porque honestamente, porque eu estou me divertindo, pelo menos, com uma linguagem, por mais simples que o livro seja, a linguagem que esse livro programou para mim. E, por último, espera aí que ainda tem uma coisa que eu queria dizer para completar, essa coisa da teoria do iceberg, que também é uma teoria que o Hemingway deixou muito claro, né? Que o Hemingway pensava muito em literatura. Então, assim, o que você conta, o que você expõe, o que é imagem, precisa ser completado, né, pelo leitor. Né? Eu acho que o bom roteiro cinematográfico trabalha com isso. Né? e um diretor que entenda o que essas imagens e a organização dessas imagens em página quer dizer, também entende muito dessa teoria. Então, no frigir dos ovos, é tudo sobre contar histórias. Não há necessidade de que você conheça técnica cinematográfica. Macro, número de lente, no nome em inglês de movimento de câmera. Uhum. Não é necessário, porque isso, às vezes, mascara, inclusive, a fragilidade de uma cena. Então, assim, aí eu cito a Iana de novo. Não é necessário que você esteja fazendo uma cena de terror, porque isso não existe. Uma cena de alguma coisa. É necessário que você, dentro de uma cena, cause um determinado... Né, Iana? Uma determinada emoção, uma determinada sensação, e você precisa entender de onde você parte, qual é o clímax dessa cena, como é que o espectador está participando disso, espectador leitor barra espectador, né? Como é que você... Quais são os recursos de contação de história que você requisita, né, para fazer com que, ao fim de uma cena, você sinta alguma coisa, que não seja só, sabe, técnica. Não é.
Bom, incrível. Acho que, trazendo também para a experiência mais prática, né, você, Gabriela, escreve os seus próprios filmes, mas você também escreve para outras pessoas dirigirem.
Cada vez menos. pelo imenso potencial de frustração dessa
matemática.
Isso. Não, e não é porque eu queira dirigir. Não, não tem a ver com querer dirigir. Tem a ver com ver que todo um trabalho de construção sensorial muitas vezes não vai ser lido. E isso é muito frustrante. É muito frustrante mesmo para... Né? Já escrevi muito para outras pessoas, né? Escrevo ainda para algumas, mas assim, eu tenho achado mais confortável, a partir de um roteiro que não é meu, encontrar esses caminhos sensoriais dentro da escrita de uma outra subjetividade.
Não, já respondeu. Puxando um pouco o que Eri falou aqui, né, lembrando de Pasolini, e também você tinha falado, né, desse discurso indireto livre como uma ferramenta. O Pasolini, naquele texto famoso, que ele vai distinguir cinema de prosa com cinema de poesia, ele usa exatamente isso, né, que o cinema moderno, o cinema de poesia, trouxe a capacidade da câmera se comportar como um narrador com discurso indireto livre. Como é que você pensa essa metáfora, que é uma metáfora textual, né? Ou seja, traz de volta para o discurso textual, para a operação da câmera, no processo de escrita? Ou seja, você pensa a escrita já pensando a câmera, ou ela é uma contingência da experiência, das sensações que a cena, com a sua dramaturgia, com o problema que ela tá experienciando, ela vai...
É uma pergunta maravilhosa. É uma pergunta maravilhosa porque ela esconde uma questão que é fundamental. Em primeiro lugar, para mim, a câmera é uma caneta. Para mim, estou muito pouco interessado em uau, que plano, ou que movimento, ou que... Isso não me interessa. E, no momento de escrever, o que me interessa é dar subsídio a que, quando eu vá pensar a câmera, junto com outros artistas, porque a câmera não é só minha, certo? A câmera, ela é isso. Temos um texto. Vamos sentar aqui fotógrafo, vamos sentar aqui diretor de arte, vamos sentar aqui, em seu momento, atores, e vamos ver como é que corpo, objetos, lentes... e cores e texturas vão dar conta do que está escrito, que, para mim, é sempre muito poderoso. Né? Então, assim, enquanto eu estou escrevendo, aquilo tem que ser poderoso no sentido de ter os beats necessários para que, quando eu vá pensar a câmera junto com essa equipe, eu tenha condições de ter um problema a ser solucionado. Não, assim, eu quero abrir com um plano. Isso não, assim, não existe. Não consigo entender isso na minha cabeça, sabe? Eu acredito muito nisso. Né? É uma pauta, é um conjunto de questões que precisam ser, não respostas, mas questões bem arquitetadas, para que, quando você sente para conversar uma mise-en-scène, que o que é a mise-en-scène? É a espacialização da cena, é o 3D da cena escrita. escrita, certo? Não é a ilustração da cena escrita, não é uma receita de bolo da cena escrita. Então, é necessário espacializar, é necessário... Como é que eu consigo espacializar quando no texto escrito pular um parágrafo basta, usar um período composto basta? Uhum. O que equivale ao período composto na imagem? O que equivale a pular um parágrafo na imagem? Ou, em alguns momentos, o que é que falta ao levantar o 3D dessa cena até nesse texto? Porque não é nada acabado. Está faltando uma virada, está faltando uma emoção, que é o que se faz quando se escreve. É a mesma, é uma escrita com outras ferramentas, né, Eri? Eu não sei o que você acha.
Não, eu estava pensando sobre os seus roteiros, porque o primeiro roteiro seu que eu li foi o Animal Cordial, e eu já tinha muito gostado do filme, assim, mas quando eu li o roteiro, eu fiquei alucinado, especialmente na cena de sexo, né? Porque, para quem viu o filme, né, tem uma cena de sexo entre os personagens protagonistas, que eles transam sujos de sangue e tal. E no roteiro, eu achei a coisa mais linda, assim, porque a cena ela é toda descrita como uma metáfora da cópula do louva-a-Deus, né? E para quem sabe, o louva-a-Deus fêmea, né, depois da cópula, come a cabeça do macho. E aí, óbvio, aí depois eu fui imediatamente rever o filme, assim, e aí é isso, né? Tem escrito no roteiro o momento que a personagem lambe o rosto e tal, e aí quando a gente vai pro filme... Aquela cena tá lá. Não quer dizer que... É isso, não quer dizer que a Gabriela foi pensando cada plano, porque isso a gente não tem nem como saber se você não sabe qual vai ser a locação, quem vão ser os atores. Muita coisa muda.
Exatamente.
Mas você tem uma sugestão, entende? Não é uma prescrição. É uma sugestão do que aquilo pode ser e, principalmente, uma sugestão dos sentimentos que você deseja evocar, construir. Então, ela usa uma série... A cena ela é construída de modo metafórico, né? Mas tem uma série de descrições que vão falar sobre movimento, né? Então, tem ali o movimento do corpo da personagem. E aí, quando a gente vai pro roteiro, pro filme... Aquele movimento está lá. Obviamente, não é exatamente o mesmo movimento que ela descreveu no roteiro. É uma construção da atriz. Mas isso, estar no roteiro, fornece, né, base, informações para que o elenco possa construir, né, o seu movimento, trazer aquilo para o seu corpo. E aí eu acho que essa é algo que eu também não... A gente não enfatizou muito aqui ainda, mas que, para mim, a escrita sensorial tem o corpo como elemento central. Né? E aí, quando eu estou falando de corpo, são os corpos dos personagens em cena, o corpo do autor também, o corpo do leitor do roteiro e o corpo do espectador. Porque quando a gente está pensando ali no efeito, né, que se pretende provocar, é o efeito que se pretende provocar na obra que a gente está escrevendo, que é o filme, ou é a série, enfim. Porque também, para falar que não é comercial... Outro objeto que eu botei e tirei, que eu fiz isso... Gente, eu botei e tirei mil objetos dessa tese. Por exemplo, o roteiro de Sense8. Roteiro de Sense8 é super sensorial. E é simplesmente a série mais cara da história da Netflix. Você vai dizer que isso não é algo comercial? Claro, né? As irmãs Wachowski que estão num certo lugar, que elas podem fazer isso. Mas se a gente for olhar para uma série e acho que, sobretudo, séries estadunidenses, entendeu? Porque lá se enxerga o autor de séries nesse lugar também, como criador, como artista. Aqui não. Aqui você tem que ser um executor do que o canal quer, né? Você não pode trazer nenhum pensamento... Que aí você já é artista demais. Você é artista demais. Mas olha só o que elas fizeram, entendeu? Elas fizeram a série mais cara da história, filmada em 8 países ao mesmo tempo, que é uma série genial, que tem uma cena de sexo mais de uma, né? Genial também. E que são autoras, né? Acho que tanto as Wachowski quanto a Gabriela, que estão pensando o corpo na cena. Tá pensando não só como esse corpo vai ser encenado, mas como o seu corpo, que vai estar vendo aquilo ali, vai sentir aquilo. Então, essa cena, eu apresentei, inclusive, um trabalho sobre o Animal Cordial, especificamente falando dessa cena, na Screenwriter Network Research, que é a rede internacional de pesquisadores de roteiro. Fui para um congresso na Áustria e, cara, a galera lá que enfim, está parado no tempo, entendeu? Discutindo questões muito antiquadas, ficaram alucinados, ficaram assim, meu Deus, eu quero... Aí vieram pedir para eu mandar o meu PDF. Eu falei, ah, não, amor, depois você lê a tese, traduz, entendeu, com o chat GPT e lê. Porque não vou mandar, não. Mas é isso, é uma cena muito, muito incrível do ponto de vista da sensação mesmo. E aí, pela maneira como vai evocar o corpo, né? Não só as metáforas que vai fazer, mas como vai construir. Que é isso, né? No Animal Cordial tem uma construção da relação entre humano e animal que é muito incrível, assim. Então, ao longo do roteiro inteiro, os personagens são comparados, né? Eles ruminam como vacas, né? Eles rugem como não sei o quê. São essas... As palavras que a gente escolhe, elas importam. Não é só sobre você fazer uma divisão em três atos e você ter ali uma complicação e você saber que vai ter uma virada aqui. Não é só sobre isso. As palavras que você escolhe importam. É por isso que várias vezes quando a gente lê um roteiro e a gente acha ruim... A gente não está achando ruim porque, nossa, aqui não tem esse momento correto da virada aqui. Não, não é isso. É porque o texto está ruim. Porque não tem, não te provoca nada. Entendeu? Eu prefiro um texto que me provoque raiva, entendeu? Do que não me provoque nada, de que me provoque indiferença.
Tédio, a pior coisa.
Tédio, a pior coisa, exato. Sabe, ler... E é isso, assim, a gente está falando de construção de horror, por exemplo, algo que eu trabalho nesse capítulo, que são só sobre os roteiros da Gabriela, por exemplo, como que o som é algo fundamental, né? O som, a respiração, a trilha, é algo fundamental para o cinema de horror. Isso tem aí, ó, muitos pesquisadores de cinema de horror, tem muito texto sobre isso, quem se interessar vai atrás, que vai achar muito. Mas sobre isso, no roteiro, se fala muito pouco. E ela descreve muito, ela usa muito, por exemplo, onomatopeia, né? A faca, rash, 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 né? Isso é uma forma de você enfatizar que aquele som é importante sensorialmente para aquela cena, porque o som da faca é fundamental naquela cena. Óbvio que, né, que se você vai dirigir, você, enfim, não precisa explicar, mas quando outra pessoa vai dirigir, utilizar esses e outros recursos pode ser uma boa, porque você vai mostrar para a pessoa, atenção, o som aqui é importante, né? Ao invés de simplesmente... E o som é algo que a gente, em geral, né, aqui no Brasil também, os roteiros trabalham muito pouco o som, né? Quando trabalha falando ou de trilha, ou de grito, né?
E é sempre um pós, assim, achou o filme... Vamos agora enfeitar com som.
Sendo que você...
E trilha, e não é assim que as coisas são.
Se você pensa o som desde o roteiro, é incrível como isso vai fazer o seu filme, a sua série crescer, sabe?
Como Iana foi citada aqui, a dissertação de mestrado de Iana é sobre som no roteiro, é uma literatura importante, referência no campo, né, de estudos de roteiro, então procurem, tem disponível online. Para a gente encaminhar, e aí, voltando um pouco do que você falou da dificuldade na relação com, digamos, as dinâmicas mais pré-formatadas dos modelos industriais, né? Como é que se pode lidar com essas coerções, restrições dentro dos modelos atuais de desenvolvimento de projeto, quando a gente pensa... na celeridade com que os projetos têm que sair da ideia até o famoso green light, né? E como é que o texto, a escrita do texto, uma escrita qualificada dessa, leva tempo.
Uhum.
Né? Eu acho que a gente tem que pensar também no tempo do desenvolvimento como um tempo também em que o roteiro vai conseguir alcançar todas essas possibilidades. Aí você também, como é que vocês veem isso nos processos criativos de vocês?
Que pergunta difícil, hein? Primeiro de tudo, educação. As pessoas que têm a caneta, que têm o poder, precisam aprender a ler. Elas precisam aprender a ler. Então, assim, não adianta você ver uma série como Chernobyl. uma série como Euforia, que é uma série muito interessante, e falar, uau, quero fazer uma coisa igual, se você nem entende o que, que você está gostando daquilo. Uhum. E você pede uma coisa igual no lugar da cópia, uhum, sabe? Não é uma coisa igual. Eu quero sentir... Porque, gente, o Brasil, tecnicamente, em questão, já é igual, tá? Já tem condições de produzir artefatos, não vou chamar de produtos, mas bem acabados. A questão é cultural. A gente precisa aprender a parar de copiar. A gente precisa aprender a ler num texto, ler que um texto que diz eles fazem sexo não é uma cena. Uhum. Sabe? A gente precisa aprender a entender quando a gente vê uma programática escrita num roteiro. E até eu acho que quando isso é valorizado, bons roteiristas têm tempo de se desenvolver e as coisas não demoram tanto para ser feitas. O problema é que na lógica de produção e de leitura e de aprovação existe a busca por uma coisa que ninguém sabe o que é ou, quando muito, é uma cópia. Entende? Então, se valoriza muito o estardalhaço do que se conta e não como se conta. Às vezes você tem textos estupendos, sabe? Mas que dependem da compreensão de quem tem a caneta, de quem tem o dinheiro. Entender por que, que é estupendo e defender. Porque, assim, deve ter muito roteirista que... E deve ser muito... E eu já passei muito por isso, mas hoje em dia eu ligo menos. Não é que eu me afete, mas ligo menos, né? Que é simplesmente investe esse tempo e esse pensamento e não é lido. Ah, não, sabe? Nossa, que sem graça. E é muito cansativo você ter que educar. Então, para mim, é educação, sabe? Uhum. Educação, formação, é muito importante entender o que se busca num texto, o que se busca num roteiro cinematográfico. A história não e aqui eu vou falar uma coisa um pouco polêmica, mas não é o que se conta, é o como se conta. Tudo já foi contado, todas as histórias já foram contadas, e a única coisa que a gente tem é ponto de vista de diferente. Né? É como a gente entra nas histórias. É o que a gente focaliza nas cenas. É o que a gente mostra em cada situação. É isso o que tem de mais valioso, né? E de mais especial. Mas, assim, eu acho que a única coisa que eu posso dizer é isso. Pelo amor de Deus, se eduquem, escutem pessoas que estudam, leiam... Sabe,
a minha tese.
Sabe, procurem entender. E isso, assim, o audiovisual ele precisa de grana para existir, sabe? E eu estava comentando com ele antes que, assim, tudo que eu falo hoje passa por entender a noção de poder também. Narrar e dirigir é uma questão de poder. Uhum. Tá? Ser lido, chegar a ser exibido, é uma questão de poder. Então, a gente costuma separar muito a parte criativa. Eu queria, mais jovem, ter tido uma aula sobre poder no audiovisual. Porque é muito duro você ser... Foi muito duro, pelo menos para mim, a ficha cair de que não é só a competência e o talento. É uma questão do campo. É você entender quem é que tem a caneta. É você entender, sabe, como você chega até... vendendo um projeto, não pela qualidade do projeto, às vezes, uhum, mas por outras questões. Né? Então, tem todo um balé do campo de produção cinematográfica audiovisual que é muito importante de ser discutido e compreendido, eu acho.
Arrasou. Eu amei o que você falou, porque, inclusive, recentemente, no laboratório que eu estive... Eu recebi esse retorno do consultor, que era: eu não quero saber como você vai contar a história, eu quero saber o que você vai contar. E eu fiquei assim, ai, querido, não vou nem... Não falei nada, né?
Mas o que eu vou contar como eu vou contar.
Exato, eu fiquei, bom, não vou nem responder, porque a gente tá partindo de pressupostos sobre o que é um roteiro, o que um roteiro pode fazer, que são muito distintos. E eu acho que o que você está falando de ser um problema de formação, não um problema de formação em relação à qualidade técnica, né? Mas eu acho que aqui a gente tem, por exemplo, um problema de formação de roteiro... que a gente não pensa linguagem, a gente não estuda roteiro a partir da experiência brasileira. Então, todos os cursos de roteiro, eu não aguento mais ver um curso de roteiro que a pessoa usa o sexto sentido como exemplo, sabe? Não dá. E aí eu fico assim, não, eu queria poder, num curso de roteiro, entendeu? Aprender com os roteiros da Gabriela, com os roteiros do Wilton Lacerda, com os roteiros de, enfim, sei lá, de qualquer pessoa brasileira, sabe? E eu aprendi isso no doutorado, porque eu tive que pedir os roteiros para as pessoas. E aí eu fui vendo também, né? Eu pedi para muitos roteiristas e roteiristas diretores, assim. E muitos, né? Acho que aqui também a gente tem uma questão no Brasil que eu discuto. Muito disso está discutido na tese, assim. A gente tem uma compreensão sobre o fazer cinematográfico que é tributária da política de autores francesa. A ideia de que o cinema ele acontece na realização de que o diretor ele é o grande autor do filme e que tudo se resolve no set. É um pouco em torno disso. Isso fez com que a gente tivesse, historicamente, uma grande desvalorização do campo do roteiro. Mas aí a gente entra num paradoxo também, porque o roteiro ele é a área mais acessível economicamente para você ingressar no cinema, né? Então, a gente tem um corpo de roteiristas, né, formados aqui no Brasil muito grande, mas formados basicamente através desses manuais, né, que são o tempo inteiro ensinados a podar a própria criatividade, que não são incentivados a ver filmes, não são incentivados a ler, sabe? E as pessoas não leem, gente. As pessoas não leem, as pessoas não veem filmes e elas trabalham com roteiro, né? Então, é algo da gente realmente mudar uma mentalidade que eu acho que é uma mentalidade que tem que ser mudada também de quem está ensinando, né? E é por isso que eu vou dar cursos, tá? Então, vocês podem aí seguir a minha produtora Excesso Filmes no Instagram, porque em novembro eu vou dar uma masterclass de escrita de cenas íntimas, uma masterclass prática, tá? Que amanhã a gente vai falar na mesa sobre cenas de sexo. E também vou dar dois cursos, um de escrita sensorial e o outro vai chamar Deformação em Roteiro, que é justamente para desconstruir todos os pressupostos de manuais, explicar a história dos manuais, como que a história dos manuais de roteiro está profundamente ligada à formação dos Estados Unidos, à colonização das Américas, né? E como que os manuais servem, né? São modos de texto que estão intimamente ligados com o capitalismo, intimamente ligados com a cultura da personalidade nos Estados Unidos e como que isso tudo influenciou o modo como o roteiro, né, o formato padrão de roteiro como a gente tem hoje e como isso influenciou também a escrita de roteiro no Brasil, porque eu fui atrás, né, eu fui ver quantas vezes o Maqui visitou o Brasil, quantas vezes o Sid Feed visitou o Brasil, quem foi que patrocinou isso, né? Então, os nossos roteiristas são formados muito baseado nesses dois autores, né, que não escrevem roteiros. E aí eu queria também só aproveitar também e pegar aqui um exemplo que também está na tese, mas eu queria também explicar o que não é a escrita sensorial, porque eu acho que também isso pode confundir, assim. Eu peguei de uma autora, acho que chama Karine Bon, uma pesquisadora de roteiro, não lembro de onde, que ela analisa dois roteiros de filmes que eu não conhecia e também não vi, Her Smell, e o outro eu não lembro o nome agora, e que ela está ali, de uma certa maneira, ela não está trabalhando com esse conceito que eu trabalho, mas ela está justamente buscando tentar mostrar como que alguns roteiros trabalham isso, né, do não dito, daquilo que não necessariamente, né, tem que ser visto ou ouvido. Mas eu, pessoalmente, acho que ela enquadra errado, assim. Então, ela coloca ali como exemplo um trecho desse roteiro, né, de Marder e Marder. São dois irmãos que escreveram um filme do ponto de vista de uma criança surda. Eu não vi esse filme, tá? Acho que é dinamarquês, não tenho certeza. E aí, bota assim, ó, ele imagina os sonhos dela, complexos, sombrios e ricos de significado. Sem entrar no mérito da qualidade do texto, o problema dessa rubrica é que ela é extremamente vaga. Ela não está comunicando nada, a não ser que o personagem imagina os sonhos de outra personagem. Isso não é uma cena.
Isso é um excesso, por exemplo.
Pois é. Então, não um excesso, exatamente, porque é outra coisa. Mas é isso. Você está... isso não é, entendeu? Sombrio está tentando trazer, eu acho, uma referência de atmosfera, uma sugestão de tom. Mas se você usa palavras muito inespecíficas, né, ou expressões inespecíficas como complexos e ricos de significado, o sombrio ele perde a potência que ele poderia ter. Né? Então, é isso. Assim. Aí, outro exemplo. Ouvimos, a partir do seu ponto de vista surdo, sons baixos e vibrantes da estrada entrelaçados com sons da natureza e do mundo dos ouvintes. Né? A autora, ela considera que essa rubrica é de uma linguagem extremamente fílmica, que alterna percepções, né, estabelecendo esses limites distintos da perspectiva do protagonista, que é uma pessoa surda, e a perspectiva geral do mundo narrativo. Só que eu pessoalmente acho que é capacitista, né, porque ouvimos a partir do seu ponto de vista surdo, o personagem não ouve, né, e é uma forma muito pouco criativa de você descrever uma cena sonora protagonizada por um personagem surdo. Né? Tem tanta coisa incrível e potente que você pode trabalhar numa cena tendo um protagonista que não ouve e um mundo que está produzindo os sons, e aí você coloca, ouvimos os sons do ponto de vista do personagem que não ouve. Então, assim, não quer dizer... E aí, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de escrita, é o que faz os manuais colocarem. Não conte, mostre, entendeu? Não descreva sensações, não descreva sentimentos, não descreva pensamentos. É claro, se não vai ter uma função clara ali na cena, você está realmente escrevendo algo que não faz sentido, que depois vai ser descartado, que não está acrescentando nada. Mas, através da escrita sensorial, você vai poder caracterizar a personagem, as relações entre eles, você vai poder, inclusive, trabalhar a narrativa de um modo que vai suscitar o sentimento que você quer suscitar no espectador e no leitor, porque o roteiro tem leitores, né? Não é porque o roteiro não vai ser publicado, não vira um livro, que ele não vai ser lido, né? Ele deve ser lido e compreendido por todos, né? Então, eu imagino que a equipe da Gabriela deve amar receber um roteiro dela, entendeu? Porque é isso, você entrega para a equipe uma base para se trabalhar. Não é simplesmente você trabalhar no escuro, né? Se ele me chamar amanhã, eu vou falar mais sobre isso na mesa sobre escritas de cenas de sexo. Se ele me chamar numa palestra que ela dá em 2019 no BAFTA, ela fala sobre a construção da cena, do roteiro da cena do primeiro beijo das personagens, né? Do Retrato de uma Jovem em Chamas. E ela vai falar que, normalmente, quando a gente está falando de cenas de intimidade, cenas de sexo, né, isso que a Gabriela falou, os roteiristas vão lá e escrevem, eles transam, eles fazem sexo, eles se beijam. E aí é o que ela diz, o mais importante da cena do beijo não é o beijo em si, é a coreografia que antecede o beijo. O que, que acontece até o momento que aquelas personagens se beijam? Né? Você pode não escrever nada e aí você deixa tudo nas costas dos atores, e isso é o que se faz muito aqui no Brasil, porque tem muito roteiro que é assim, diálogo a ser improvisado pela atriz, não sei o que a ser improvisado pela atriz, isso tem a beça, e não quer dizer que é errado não, tá? Não quer dizer que não vai ficar bom, grande chance de ficar maravilhoso, mas essa tarefa não é do ator, ou não é só do ator. É uma tarefa compartilhada, entre roteirista, direção, elenco, fotografia, entendeu? Tá todo mundo ali na mesma dança. E não é porque o roteirista não está no set que ele não pensou aquela dança e que ele não faz parte dela. Né? É claro que ela muda. É isso, com certeza, as cenas que a Gabriela escreveu, na hora que foi filmar, mudam, entendeu? A cena muda, isso faz parte, porque é isso. O filme, ele... Eu digo também, né, que o roteiro, ele não... A gente diz muito assim na academia, né, que tese você não termina, tese você desiste. E o roteiro, ele não...
É igual.
É. O roteiro é igual.
Pelo amor de Deus,
e ele não...
Mais.
O roteiro, ele não... Ele não morre quando o filme existe, sabe? Ele se concretiza quando o filme existe. Isso eu acho que é a coisa mais bonita, assim. Não é... É claro que você pode escrever um roteiro que nunca vai ser filmado, e esse roteiro sempre vai ser um roteiro, ele pode ser um excelente roteiro, mas ele, e aí eu tô falando do objeto mesmo, tá? Não de você. Ele vai ser sempre frustrado, porque ele desejava se transformar em outra coisa, entendeu? Ele desejava ser outra coisa, ele desejava sair ali do papel e ganhar uma forma, ganhar corpo, ganhar cor, ganhar som, ganhar emoção, ganhar sensação. E isso acontece na sala de cinema, ou na sala da sua casa, na TV. Mas acontece na experiência audiovisual. Então, assim, não perder de vista que roteiro não é só uma etapa que fica atrás e depois é descartada e esquecida. O roteiro está o tempo inteiro no processo de escrita, ele é parte de filmagem, ele é parte fundamental desse processo e ele nunca termina, porque você vai estar na ilha e ainda vai estar pensando o roteiro.
Bom, acho que podemos abrir agora para perguntas. Sim.
Sim. Meu nome é Rosilane, eu sou formada em cinema. Aí eu até anotei aqui justamente sobre essa prática que a gente aprendeu na faculdade, que você só tem que escrever o que pode ser visto. Aí eu vou citar alguns filmes aqui, ele é bem antigo, acho que muita gente aqui não estava nem vivo, que é o Quase Famosos, de 2003.
É
de
2000. Antigo, é? Ave Maria!
O Quase Famosos é do ano de 2000. E foi o primeiro filme que me irritou muito, porque as pessoas falam, e eu já fiquei, meu Deus, cala a boca, eu já entendi. Gente, me deu nervoso. E eu vou citar agora três filmes, também do início dos anos 2000, que ninguém fala nada. O primeiro é Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. Ele é do ano de 2000. Ninguém fala nada. Aí você, ué, como é que ele conseguiu escrever esse roteiro e passar essa emoção? Tudo bem. Depois, esse mesmo diretor, ele dirigiu um filme chamado Casa Vazia, que dizem que é inspirado no Dona Flor e seus dois maridos. Eu não sei. E a personagem fala duas palavras. Tá? E, por fim, tem um outro filme dele chamado Time, O Amor Contra a Passagem do Tempo. Esse terceiro filme foi o que menos me agradou, porque fala muito. As pessoas falam demais. Não precisava falar tanto, eu já entendi. Porque como eu comecei a escrever, eu escrevia do jeito que me ensinaram. Mas quando eu ia ler, eu falei, nossa, como está ruim. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco justamente desses filmes que falam muito, sem necessidade. Enquanto que tem outros que estão aí no São Tomé Jardim, que ninguém fala nada e que você consegue se emocionar com ele. Tá bom? Obrigada.
Obrigado. Ótima pergunta. Na tese, eu não foco nos diálogos, justamente porque, pelo menos na minha experiência, né, enquanto estudante de roteiro, né, pesquisador de roteiro, aqui no Brasil, pelo menos, parece que tudo vai para o diálogo, né? Então, assim, você não pode colocar nada na rubrica de cena, rubrica de ação, não coloque nada lá, você está se metendo no campo da direção, está se metendo no campo da arte, do figurino, não faça isso, não cometa esse crime, coloque tudo no diálogo. E aí a gente tem isso, né, de diálogos muito inchados, ao passo que, né, você deu exemplos de filmes e a gente pensa em outros, sei lá, por exemplo... Um filme que eu busquei muito roteiro, mas não consegui, foi Titane, da Julia Ducournau, né? Um filme de 2021. A protagonista desse filme não fala. Ela não fala o filme inteiro, né? E é um filme que, tudo bem que tem um fator contextual, que foi o primeiro filme que eu vi no cinema depois da pandemia. Então, gente, quando eu saí da sala de cinema, eu saí assim, meu Deus, que filme maravilhoso. Eu não parava de pensar no filme, assim. Eu saí falando assim, ah, sabe quando você transa e é muito bom e você fica relembrando? Eu ficava relembrando das cenas do filme assim, sabe? Nossa, que incrível, que incrível. E é isso, é um filme que me tocou profundamente e não tem... É uma protagonista que não fala o tempo inteiro. E não é que ela não fale, né, por uma deficiência. Ela escolhe não falar, né? Então, eu acho que a gente tem exemplos magníficos, né, que aí estão, né, do cinema francês e de vários outros lugares em que a gente tem filmes com muito pouca fala, que são filmes extremamente sensoriais e extremamente potentes, né? Não quer dizer necessariamente que o roteiro foi escrito dessa maneira, né? Isso aqui é uma possibilidade, não é uma regra e nem quer dizer que, ah, não, se o filme me toca, isso é muito subjetivo, é muito particular, né, da sua própria experiência com o cinema, com o audiovisual. O que, que te toca, né? Isso vai muito dos nossos recortes, né? Então, assim, eu tocado ali vendo Carol naquele momento, né, que me entendia como a subjetividade de uma mulher lésbica, para mim eu estava ali no lugar da Therese, apaixonada por Carol, sabe? Eu fiquei, meu Deus, como que eles conseguiram fazer isso? Assim, parece que sou eu ali olhando para Cate Blanchett falando, quero essa mulher, né? E é isso. Isso vem muito da minha experiência em particular, da minha experiência de vida, né? Outras pessoas vão ver esse filme e vão ter outras sensações, outras formas de pensar sobre o filme, porque elas vêm de outros lugares, outras coisas vão tocar mais ou menos, sabe? Mas acho que uma coisa que é... Acho que é importante é isso, de que o diálogo, ele não vai resolver tudo, sabe? Não tem como, porque... E acho que essa é a grande questão, assim, a linguagem corporal... ela muitas vezes vai falar muito mais e muito melhor do que todo o discurso que você conseguir colocar na boca de um personagem, né? A maneira como o personagem se movimenta, a maneira como dança, a maneira como dorme, a maneira como transa, né? Tudo isso pode falar muito mais sobre aquele personagem, sobre aquela história, sobre aquela relação entre personagens do que uma DR, que eles vão ficar discutindo e falando de modo direto e, às vezes, até literal sobre o que, que eles estão sentindo e qual é o problema da relação. Uhum. Né? Se você tem uma... Que é isso, muitas vezes você tem personagens que estão brigando, estão gritando, e você não tem uma situação dramática. E, às vezes, você vão ter personagens que não vão estar falando nada, vão estar só trocando olhares e você vai ter uma situação dramática extremamente poderosa.
Uhum. E expandindo até a noção de diálogo, porque eu enxergo o diálogo da seguinte maneira. A gente, na nossa vida, a gente tem muita dificuldade de falar o que a gente realmente quer. Sempre é por subterfúgio, certo? Se você estabelece uma comunicação da cena dialogada com o espectador, novamente a teoria do iceberg, né? Deduzir sobre o que se fala... e não o personagem falar sobre o que ele quer falar, então você tem um jogo, né, entre o espectador, o leitor modelo, né, como diz o Humberto Eco, e o texto que você programa. Nós somos seres comunicacionais. Eu posso fazer uma cena sobre uma mulher que venha dar uma palestra e esteja aqui falando muito, né, felizmente sobre... algum tema, e dentro desse diálogo, escolher maneiras de aludir a uma questão interna que não está na superfície do diálogo, entendeu? Eu posso fazer... Vou falar de uma cena do Animal Cordial, por exemplo. Tem uma cena em que a garçonete, que é apaixonada pelo dono do restaurante, fala com ele sobre toalha de mesa. Essa cena é ela falando que está apaixonada por ele. Só que é muito difícil você falar que você está apaixonado por uma pessoa quando você está apaixonado por uma pessoa. Isso é um diálogo ruim.
Ainda mais
ruim.
É o chefe, né?
Isso é um diálogo ruim, né? E eu acho que, para quem escreve, vale sempre se perguntar sobre o que a cena que eu estou contando quer dizer e o que meus personagens têm condição de dizer. Então, nesse sentido, um texto pode ser só diálogo. E o sentido dele está todo no subtexto. Não à toa, há peças de teatro que estão baseadas na palavra tão magistrais. Né? Não raro a Shakespeare, não raro... Porque esses personagens não estão telegrafando coisas, né, que no mundo real, numa situação e numa circunstância normal, é impossível de se telegrafar. Que é você dizer que ama uma pessoa quando você está realmente apaixonada e sabe, lidando com o medo da rejeição. Que é você evitar falar sobre uma coisa e usar a situação dramática para tentar chegar naquela coisa e não conseguir. Isso tudo é diálogo, né? Então, essa expansão de noção de diálogo, eu acho que ela incorpora, como ele disse, a questão de que o corpo fala, obviamente, né? Mas o que se fala nas interações sociais geralmente é um dispositivo social, não é um dispositivo terapêutico. Os personagens não estão sentando para falar sobre né, a natureza profunda de seus sentimentos, porque isso não acontece. Entende? Então, se você pode ter um filme, e é muito difícil fazer isso, todo baseado em diálogo, em circunstâncias dialogadas, né? Mas o diálogo, em nenhum momento mesmo, pode ser uma ferramenta a que os personagens têm acesso para sanar os seus próprios dramas, porque senão você não tem drama. E aí é chato.
É engraçado que eu costumo dizer em sala de aula que se a gente falasse na vida tudo que a gente sente, quer e tem medo, não existia terapia, né? A gente ia tirar o emprego do... Porque a terapia pela fala é exatamente fazer a gente falar do que a gente não quer falar.
O que dá muita preguiça é quando você vê em cenas personagens dizendo, verbalizando o que... Por exemplo, personagens com dificuldade de comunicação que falam sobre dificuldade de comunicação. Vai tomar no cu. Aí assim, você fala, pra que eu tô assistindo essa porra desse filme, sabe? Que grande loucura é essa, sabe? Esse filme, essa série, essa qualquer coisa, sabe?
Tem muito roteirista, eu vejo, né, que se coloca muito como quase um especialista em fazer diálogo, né? São grandes dialoguistas, enfim. E eu fico pensando... Acho que também muito por enxergarem que a linguagem deles está muito em escrever esses diálogos, né? E se no caso de vocês, Eri e Gabi, se vocês enxergam que justamente a linguagem de vocês está justamente em escrever a rubrica, que eu acho incrível.
Que depende da história. De novo, você tentar compartimentalizar um negócio que não tem como ser compartimentalizado. Não tem como. Assim, tem gente que gosta mais de brincar com... a criação a partir do diálogo. Tem gente que gosta mais de brincar com a composição, a descrição do corpo. Mas isso não é um recurso que você tenha que dominar no sentido de... o que eu estava falando da Iana, né? Aí eu sei fazer cenas de suspense. Isso não existe. Porque suspense, na verdade, é o tempo... não é nenhum gênero suspense. Não existe isso. Né? É o tempo entre a pergunta que o texto faz, né? Que você faz o texto fazer, e a resposta que você dá. Vai morrer, não vai morrer. Vai escapar, não vai escapar. Isso é suspense. Né? Suspense está em qualquer gênero narrativo. Né? Vai ficar ou não vai ficar? Vai morrer, vai levar uma facada ou não vai levar uma facada? Está com medo ou não está com medo? Vai virar um bicho ou não vai virar um bicho? Isso é suspense. Então, assim, não, eu acho que vem muito, Lau, da vou usar a medicina como exemplo, sabe? Médicos que só são especialistas em joelho, né? Não é isso? Isso operacionaliza a medicina e faz com que o lucro se dê de uma forma... Mas eu particularmente não acredito muito nisso, sabe? Eu não gosto de ir por aí, né? Para mim, os escritores que me interessam são escritores que têm uma afeição pelo humano, que têm uma capacidade de entender o humano e de traduzir isso em arte. São os escritores que me interessam. E não acredito muito nessa departamentalização, não.
Olha, a Gabriela já respondeu muito bem, mas eu poderia, agora, pós-tese, me dizer um especialista de rubrica de ação. Mas eu também não acho que isso faz sentido, assim. Porque, apesar de ter essa investigação, né, o que me motivou, né, a aprofundar essa pesquisa... é justamente o fato de se falar muito pouco sobre isso. Mas a gente também tem muito pouco livro sobre diálogo. A maior referência de livro sobre diálogo que a gente tem também é do Maki. Então, é muito... Eu acho complicado também. Eu não consigo me ver como um roteirista de rubrica, um roteirista de diálogo, né? Cada filme vai ter a sua especificidade. Então, por exemplo, agora eu estou trabalhando no roteiro de um longa documentário... que tem uma narração em off, que é muito importante, que é uma narração que conduz o filme. A gente testou diferentes formas de estrutura. Eu estou trabalhando nesse projeto há 5 anos. Óbvio que não, né, 5 anos seguidos, gente. Mas só esse ano, né, a gente entendeu que era um filme de imagem de arquivo, então que o processo de roteiro e montagem tinha que ser junto. Não tinha como, não adiantava, porque eu escrevi uma coisa e quando ia para a montagem não funcionava aquilo que eu estava imaginando. Né? Porque é isso, no processo de montagem as coisas se transformam. Então a gente está trabalhando em conjunto e a gente foi entender só agora que são os offs que vão estruturar a narrativa. né? É, isso é algo que eu estou há um tempão só trabalhando no diálogo, sabe? Que não é nem um diálogo, né? É um monólogo. Mas é um diálogo com o espectador, né? É um diálogo com o espectador. Você tem que pensar corte para montagem, tem que pensar o efeito que aquela frase vai ter, pensar se aquela... isso, ler. Algo que eu sugiro para todo mundo, né? Que isso também é bem dito em manual de roteiro. Quer dizer, não sei se é bem dito, mas em alguns é dito. Mas que eu recomendo, assim, escreveu a cena, lê em voz alta, sabe? Lê em voz alta a rubrica, lê em voz alta principalmente diálogo, sabe? Bota alguém para encenar com você e você vê se funciona, porque às vezes a gente escreve e acha que aquilo ali tá funcionando e na hora que bota na boca tem alguma coisa torta. Não é necessariamente a palavra, às vezes é a forma como você encadeou o pensamento, às vezes é a forma como você finalizou a frase, sabe? Se você muda uma palavra de lugar, já muda, já fica mais suave, já faz mais sentido. Isso tudo eu não consigo pensar. É isso, por exemplo, tá sendo estruturado a partir dos offs, mas eu não consigo pegar ali e só escrever os offs e não estar pensando na imagem que vai estar acompanhando. Então, eu penso na imagem, aí eu falo com a montadora fala, não, funciona e tal, nananã, e a gente vai construindo. Não tem como, para mim, pelo menos, me pensar como um roteirista, né, só de diálogo ou só de rubrica. Que, sei lá, sou um roteirista só de cabeçalho, sou um roteirista só, sabe?
Número de páginas.
Não dá,
mas
sabe?
Eu entendo a pergunta da Lau.
Eu entendo também.
Sabe por que eu entendo? Porque isso é uma demanda de contratação. Você é bom de diálogo? Você é bom de... Tá dentro do campo da produção. Então, é uma pergunta que faz sentido. É uma pergunta que a gente tem que entender, eu acho, compreender, para navegar no mundo, no universo, né? Mas que no processo interno de criação, ela não faz sentido. Né? No processo de escrita, ela não faz muito sentido, eu acho.
A minha pergunta é sobre como a questão da escrita sensorial... vocês falaram muito sobre roteiros em live action, né? Mas queria saber como vocês veem isso em roteiros de animação, por exemplo, que tem uma característica de ser mais conhecido pela descrição, ao mesmo tempo que, como não são pessoas ali, né? São os cartoons, são as animações, você tem uma questão de tanto uma brincadeira no expressionismo, como também é uma coisa muito mais controlada, tem tanto talvez de uma naturalidade que a gente está da mesma forma que é um live action. Aí queria saber como a escrita sensorial relaciona com o roteiro de animação.
Nossa, eu acho... Só para lançar, para depois passar para o Eri, eu lembrei do Guilherme Del Toro falando do processo de composição dele do Pinóquio. Você já viu isso?
É lindo.
Que ele encenou tudo com atores. Porque ele precisava entender o movimento no corpo. Aí, novamente, entende? Porque ele tem um roteiro. Eu acho esse filme extraordinário, inclusive. Ele tem um roteiro... live action, no sentido de ele precisa entender a corporeidade desses personagens antes de partir para um desenho, uma aposta, né, de movimento fria, digamos assim. E eu acho essa parte da... Tem um documentáriozinho, eu acho que está na Netflix, inclusive, sobre o processo de criação, que eu acho lindo.
Não, arrasou. Olha, eu achei sua pergunta muito boa. Eu acho que é o tipo de... formato assim que super cabe, mas na minha tese, por exemplo, eu foquei em longa-metragens de ficção live action, né? Não fui atrás de roteiro de animação, mas eu já fui, porque eu acho que é isso, né? Quem é pesquisador de roteiro, né? Marcel sabe, a gente acaba tendo uma bibliografia, assim, um acervo pessoal enorme de roteiros, assim, eu tenho muitos. Então, eu já fui muito atrás. Eu estou, inclusive, agora orientando uma aluna que está escrevendo um roteiro de animação. Então, eu fui atrás de exemplos de bíblia de animação, de roteiro de animação. E é muito difícil a gente encontrar, né? A animação brasileira, esquece, não tem nada online. Aí, a animação americana tem algumas coisas. Em geral, são as bíblias, né? Tem poucas. Ou, então, episódios pilotos, né? Algumas séries têm os episódios pilotos. Mas é difícil, assim. Eu já procurei algumas e, em geral, eu encontro bastante bíblia. Mas eu acho que é bem propício, né? Porque é isso, a animação você vai criar ali no roteiro e depois... Acho que isso deve ser maravilhoso, entendeu? Eu quero isso e você vai ter.
Sim, sim.
Porque, né, vai a partir das escolhas, né, de animação e tal, você consegue praticamente... tudo.
Sim, eu lembrei de outro exemplo, que é a Marjane Satrapi, quando faz Persepolis, que ela desenha, né? Ela fez o quadrinho, né? Ela desenhou esse quadrinho, ela fez o roteiro e ela dirigiu, né, a animação. E nesse processo de direção de animação, ela também faz todos os personagens, toda a gestualística, tudo, a avó, ela. E ela trabalha em conjunto com o animador que vai animar esses corpos, né? Novamente falando, enfim, tô jogando para ti porque tu gosta de estudar a corporeidade, e eu acho que é interessante ver que passa pelo humano, tem o filtro do humano também, né? A gente pensa que a animação está tão longe, mas não, acho que tem uma espinha dorsal aí que é do humano, a mise-en-scène é do humano, ainda é, né? Você ainda tem os planos, você ainda tem a planificação, a construção, que eu acho que é muito próxima do live action, assim. Eu nunca fiz animação, tá? Mas só de lembrar desses dois exemplos, assim, de dois diretores que eu admiro muito, e que trabalham, quando trabalham em live action, com a mesma régua de quando trabalham em animação, sabe?
Sim, não, sim, isso é bom. E se você trabalha com animação, né, ou quer trabalhar com animação, aqui no Brasil a gente está num momento bem complicado, né, pelo que eu sei, assim, para o mercado de animação. Mas saiu uma pesquisa, que eu vou falar também amanhã na mesa de escrita de cena de sexo, que, enfim, né, várias notícias bem escandalosas em torno de que a geração Z não quer ver cenas de sexo. E não é exatamente isso, eu vou explicar amanhã o que é, mas uma das coisas dessa pesquisa em especial é que os adolescentes, eles, mais de 50%, acho que 59%, preferem ver animação do que ver live action, né, a partir dessa pesquisa. Então, assim, a gente tem um interesse muito grande pela animação, não só animação infantil, né? Um interesse muito grande pela animação, e a animação não tem o espaço que deveria. Eu recomendo ir atrás dos roteiros de animação, é difícil, talvez escrever para as pessoas também, né? O problema é que, talvez, assim, você conseguir, no Brasil, roteiros de longa de animação talvez seja mais fácil do que conseguir roteiros de série de animação, porque por questões contratuais as pessoas não podem repassar os roteiros, né? Tem esse problema da gente ter uma... E eu acho que esse é um problema grave também da formação, né, do ensino do roteiro, que a gente não tem acesso aos roteiros, né? Então fica muito difícil a gente aprender, né, como é que faz roteiro no Brasil. Eu tenho que ler o Sexto Sentido, sabe? Tem que ser igual o Sexto Sentido, não pode ser igual o Animal Cordial. E é isso, é difícil, porque a gente não consegue circular, né? A gente precisa aí de pesquisadores, universidades que façam aí bibliotecas de roteiro, acervo de roteiro, que isso seja disponível de alguma forma, assim. Mas esse componente humano mesmo da animação que a Gabriela falou, eu acho que, e que isso com certeza está nos roteiros de animação, é algo que a IA nunca vai conseguir fazer, sabe? Uma IA nunca vai conseguir escrever dessa maneira, porque não tem como, né? Você precisa pensar sobre o mundo, pensar sobre o corpo, a sua relação com aquilo, não vai chegar lá.
Bom, chegamos ao fim. Eu tenho certeza que quando sair no FrapaCast, essa mesa vai ser uma referência para a gente passar para os nossos alunos, né? Enfim, para quem está interessado em pensar outras formas de escrita de roteiro. Agradeço demais, né, Gabriela e Eri, e desejo a todas e todos e todes um bom Frapa. Obrigado, gente.
Obrigada por ouvir o FrapaCast. O Frapa 2025 é uma realização da Coelho Voador e Epifania Filmes, com financiamento da Lei Paulo Gustavo, Instituto Estadual de Cinema, IECINE, Procultura RS, Secretaria do Estado da Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. A curadoria da sexta temporada foi formada por Alessandro Engroff, Léo Garcia, Lila Hala, Mariana Pinheiro e Pedro Perazzo. A edição é de Nicolas Esquilho. Você encontra todas as informações sobre o festival nas nossas redes e no nosso site frapa.arte.br. Até o próximo episódio!